nosso intuito é nós mostrarmos a experiência das nossas instituições, são experiências absolutamente diferentes, e, nós oferecemos aos nossos estudantes uma continuidade da escola depois que o tempo da aula termina, né? Então, nós usamos o ensino à distância como complementar ao estudo presencial. Então, vamos relatar para vocês as nossas três experiências, vamos nos dividir aqui na frente na apresentação. Vou convidar a Bárbara para iniciar, depois nós vamos estar conversando.
Só um minutinho antes, eu estou entregando os cartões coloridos, eu gostaria de saber se todos já têm esse cartão ou ainda não. De como o tema está mudando o paradigma em todas as áreas, não somente na área educacional, que é a última a mudar, mas como a mudança do paradigma da sociedade. Então, foi dividido em três ondas. A primeira onda, agrícola, onde vocês têm o vilarejo, e conforme a produção é feita, também se concentra os grupos, e assim são as... características de cada grupo, de cada formação. Então, nessa primeira onda, as relações são descentralizadas, homogêneas, holísticas, ou seja, tomam toda acabei de chegar na Nova Zelândia, estou com o inglês na cabeça ainda. Ok, e informal e autônomas. A segunda onda é a onda industrial, onde o ponto de produção é a fábrica e a grande cidade, e há uma centralização, institucionalização, estandarização, conformidade, burocracia, hierarquia, serialização e compartimentalização. Essa é a nossa realidade, digamos, industrial, e onde a gente, muitas escolas e muitas sociedades ainda estão. E, finalmente, a terceira onda de informação, onde chega o computador, e muda completamente a forma de se relacionar com as pessoas e as formas de organização. Então, há mais autonomia, há uma desinstitucionalização, a customização no sentido de que toda a produção é feita em função do cliente, enfim, da pessoa. É prioritizada a iniciativa e não a conformidade. Há um trabalho em times, em grupos, há uma formação de redes e conexões e, de novo, uma integração de tarefas, uma visão geral e não fragmentada. Da mesma forma, tem uma mudança de paradigma nas organizações de trabalho. Então, a gente passa de um sistema industrial, que é piramidal, que é centralizado, burocrático, avesso a riscos, onde você tem vários níveis, departamentos, onde o acesso à informação é limitado, ele fica compartimentalizado nos departamentos, e geralmente essas organizações são voltadas para dentro, certo? Elas fazem um muro em volta delas. E nós estamos passando por um sistema de redes, onde se dá mais poder ao indivíduo, elas não são burocráticas, há um achatamento das hierarquias, é muito tolerante ao risco, porque tem poucos níveis, é rápido, tem uma larga distribuição de informação, a informação está mudando todos os dias, então não é tão importante a informação, e sim os canais que conduzem informação e saber onde achar essa informação, certo? Antigamente a informação era um ponto importante, agora a informação está por todo lugar, o que é importante são as conexões, certo? então são orientadas as instituições para fora, certo? Tentam fazer redes com várias pessoas de fora. Da mesma forma, a gente vê essa mudança de paradigma na publicidade, em toda a nossa volta, na TV, na música, no trabalho, certo? E uma nova forma de comunicação através de blogs, através de todas as ferramentas sociais. E também o telefone móvel. Ok. Infelizmente, a nossa parte é a que fica mais... é a mais difícil de mudar, há muita resistência. E para mudar de um nível onde a escolarização é instrução, simplesmente, onde o modelo é um relógio mecânico, industrial, onde o professor sabe de tudo, todos os alunos aprendem as mesmas coisas, da mesma maneira, das mesmas pessoas, ao mesmo tempo e ao mesmo lugar. Então, desse modelo, que ainda é um modelo industrial, a progressão deveria se fazer em função da aprendizagem ser um conhecimento, né, e contínuo, que é adaptável, flexível a cada um e que respeita justamente a individualidade dos
aprendentes.
onde todos são aprendizes, o professor inclusive, onde cada aprendiz aprende coisas diferentes, de diferentes maneiras, através de diferentes pessoas que trazem o conhecimento e em tempos e lugares diferentes. É o que se chama de mobile and connected, móvel e conectado. E é em espiral, levando em consideração aquilo que a gente faz no passado, baseando-se no passado, olhando a realidade agora e se projetando no futuro.
Intimidade com tecnologias. Bom dia a todos, eu sou Valdenice. Obrigada pela presença. É um prazer podermos compartilhar um pouco do que nós fazemos nas nossas instituições. Acho importante, assim, antes de eu começar a falar, que tanto no Dante, eu e Renata trabalhamos lá, quanto no Mackenzie, no Liceu, são processos em construção. Eu acho que hoje é uma grande experiência, não só para nós compartilharmos o que nós fazemos, mas também para aprendermos com as experiências que vocês, com certeza, vêm trazendo para esse congresso e para o dia a dia de vocês. Bom, eu acho sempre importante, dentro dessa discussão de novas tecnologias e da informação e comunicação em relação à educação, o que, que a gente tem como tendência, porque são elas que mais ou menos dão um rumo, um norte, que a gente faz nas nossas instituições. Especialmente o Dante, que está completando 95 anos esse ano, a gente tem um grande dilema, né? Nós somos anacrônicos, nós somos antiquados ou nós somos modernos? Na realidade, a gente tenta ser uma escola jovem, que ele novo coloca, e é o grande desafio, né? Então, ele coloca uma coisa que eu acho interessante. A escola é jovem porque tem 100 anos ou tem 100 anos porque é jovem? isso nos motiva, apesar de quase um século, a buscar informações e formas de trabalhos pedagógicos onde a gente não deixe de lado os nossos valores, mas ao mesmo tempo a gente esteja alinhado com o que essas novas tecnologias trazem de positivo. Outra coisa que nós também tentamos abordar nesses projetos é a questão dos três C's, a comunicação, colaboração e criatividade. Quer seja na escola, quer seja no mercado de trabalho, não dá hoje para viver sem esses três C's. Isso é uma condição sine qua non para que o indivíduo ele realmente ele exista como estudante, como professor, como uma pessoa atuante no mercado. Então, nós tentamos trazer isso na nossa experiência em sala de aula e nos laboratórios. Não dá também para falar numa estrutura rígida. As novas tecnologias elas exigem que não só as estruturas, os espaços, tempos, mas as pessoas sejam flexíveis, né? Porque a gente acorda todo dia sabendo menos. Isso é um grande desafio de humildade para as pessoas que trabalham com tecnologia. Então, é isso que a gente tenta colocar no nosso trabalho e também discutir isso com os nossos alunos. O David Cavallo, do MIT, ele coloca ele tem um texto junto com o Paulo Brickenstein, que é um pesquisador que trabalhou junto com ele no MIT, que ele coloca a tecnologia como um cavalo de Troia, ou seja, a gente usa a tecnologia, insere a tecnologia da escola, mas se a gente fizer um trabalho interessante, a gente pode discutir outras coisas que não só a tecnologia. Então a gente acaba discutindo a relação de ensino-aprendizagem, a metodologia, a mediação pedagógica, enfim, todos os assuntos que são tão caros para a gente e que vêm assim, nos cutucando ao longo das nossas formações e como educadores, nós conseguimos discutir, e muito bem discutido, se a gente quiser, através da inserção das tecnologias na escola. Então, ele coloca essa ideia e eu acho muito importante a gente sempre lembrar dela, a tecnologia como um cavalo de Troia na escola. Bom, e aí a gente está aprendendo todo dia, né? Como eu disse anteriormente, a gente acorda sabendo menos todo dia, então significa que a minha vida inteira vai ser uma eterna aprendizagem. Esse, eu acho que é o grande desafio, porque eu, particularmente, eu não fui formada para pensar assim. Fui formada para, primeiro, acreditar que o professor sempre tinha a verdade do conhecimento, o conhecimento aí era completamente pasteurizado, né? E, de repente, eu me dou conta que todo mundo pode me ajudar a aprender. Né? Eu posso aprender com os outros, eu posso aprender sozinha, e cada um tem uma possibilidade de me ensinar diferente, que a palavra que eu estou colocando. Então, de novo, eu mudo completamente o paradigma e eu tenho que mudar os meus próprios paradigmas para poder entender o que significa esse novo ver, esse novo enxergar das coisas na educação com tecnologia. Ao mesmo tempo, para que tudo isso não vire uma colcha de retalhos, um caldo que a gente não entende muito bem o que é, a gente precisa criar uma cultura de uso. Tem alguns caminhos, e aí, lógico, cada instituição vai decidir o seu, para que a gente faça tudo isso que eu estou colocando um processo efetivo de ensino-aprendizagem. A coisa não, cada um está atirando para qualquer lado. E, por último, uma tendência que a nova tecnologia traz, que é um novo enfoque nessa gestão compartilhada dos processos de ensino-aprendizagem. Ou seja, o aluno ensina, o professor ensina, ambos aprendem. Né? O diretor ensina, ele aprende. E essa nova configuração, ela permite não só que a gente possa estabelecer parcerias, né? Professor, professor, aluno, professor, mas, fundamentalmente, que a gente faça da escola um grande lugar um grande centro efetivo de ensino-aprendizagem para a vida. Eu acho que hoje o nosso compromisso ao buscar elementos na tecnologia para trazer para a escola, especialmente quando você encontra pessoas que já estão há 30 anos trabalhando e fazem bem o que fazem sem tecnologia, eu preciso saber que a tecnologia, se não tiver claro os meus objetivos, ela vai potencializar o péssimo, ou seja, eu tenho que ter claro o que eu quero, colocar a tecnologia e melhorar o que eu já faço bem, porque senão sai tudo ao contrário. Com isso, a gente pretende uma educação inclusiva, onde sejam respeitados os ritmos individuais, especialmente, né, onde eu possa aprender da minha forma, e não da forma que o professor imaginou com um grupo de 30, 40 alunos. Eu também valorizo as várias inteligências presentes em grupo, como isso aqui, cada um tem diferentes habilidades, faz diferentes experiências, e a tecnologia permite que eu abrace tudo isso em benefício de todos. Ao mesmo tempo, eu consigo uma otimização dos processos educacionais, porque eu publico, eu troco, eu socializo, eu faço junto. É uma essência da solidariedade presente nesses processos. E, por último, eu aprendo em qualquer lugar. O learning é a ideia de que, uma ideia acho que com certeza já sedimentada por todos, imagino, né? Que a escola deixou muito tempo de ser o lugar onde se aprende. A gente aprende em qualquer lugar. E a escola, então, precisa dar conta disso. Então, quando nós optamos por elaborar algumas comunidades virtuais de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, é justamente para dar conta disso. Imaginar que hoje, as quatro paredes da sala de aula, ela dá conta de toda a evolução de informação, de geração de conhecimento, seria ingenuidade da nossa parte. Então, para dar conta disso, a gente se vale das comunidades virtuais.
Só quero lembrar uma coisinha, que nesse momento a gente está fazendo uma comunidade. A Bárbara aqui está teclando e ela está elaborando uma comunidade que depois vai ser disponibilizada para vocês. A gente está tentando falar uma teoria, mas falar prática. Fazer e falar, fazer falando e falar fazendo. Tá bom?
Bem, dentro de toda essa proposta que a Valdemir colocou, a nossa grande dificuldade é estar focada na figura do professor, porque é aquele que faz há 30 anos a mesma coisa, da mesma maneira, né? Embora os estudantes, o estudante dela de 7 anos no ano passado é diferente de 7 anos, de 10 anos atrás, mas o professor ainda trabalha com as mesmas ferramentas e da mesma maneira. Quando a gente vai implementar a tecnologia para complementar a sala de aula, onde se estabelece uma diferença na comunicação, nós temos grandes dificuldades que precisam ser vencidas para que o trabalho seja efetivo e para que a gente não reproduza a prática. Então, a gente pode colocar a tecnologia a serviço do mesmo, sem quebrar os paradigmas, né? A maior dificuldade do professor é que a prática dele é predominantemente oral. Ele é cheio de caras e bocas enquanto ele está ali na presencial com os estudantes e ele tem muita dificuldade de se colocar online, né? De se colocar só de maneira textual. Até o conteúdo que ele faz, quer dizer, ele pode trabalhar com um pequeno texto e todo o resto na sala de aula é complementado pela atuação, pela performance dele. Quando ele precisa complementar isso na web, é muito difícil, porque ele não tem como utilizar a performance. Então, ele tem que enriquecer aquela atividade de maneira textual também e com interação para que surta mais ou menos o mesmo efeito que ele consegue na sala de aula. Ele desconhece os recursos informatizados e, muito mais difícil do que isso, ele desconhece como é que a gente se comunica na web. O que para os nossos estudantes é extremamente tranquilo, porque eles trabalham conversando, né? Eles estudam, eu tenho dois filhos adolescentes, eu sei que eles estão no MSN, eles estão baixando uma música, eles estão também no celular e aí eles também estão estudando, né? O que para nós a gente só conseguia focar em uma coisa de cada vez, para eles isso é bastante tranquilo, eles focam em tudo ao mesmo tempo e tem uma habilidade muito grande nessa comunicação, coisa que o nosso professor ainda não tem, né? Nós nos esforçamos, que nós também somos, como a Valdemir falou, fruto de uma outra geração, né? Extremamente analógica, mas nós nos esforçamos, né? É o nosso dia a dia quem trabalha com tecnologia. Outra grande dificuldade é dividir o espaço virtual com os estudantes, porque o professor deixa de ser o foco da atenção para dividir com outros que participam. Os outros estudantes, se um tem uma dúvida, se o professor não chega a tempo para resolver aquela dúvida, os próprios estudantes entre si se resolvem. Vão buscar ajuda na própria web, buscam listas de discussão e eles mesmos se resolvem. Então, se o professor não chega, os estudantes se decidem e o professor fica apartado dessa situação e assustado, né? Uma vez que não depende só dele a informação. E a aceitação de que o tempo e o espaço não são específicos da sala de aula. Porque se um estudante tem dúvida e bater o sinal, duvido que haja nas nossas escolas algum professor que fica depois do horário, até porque não é por má vontade. É porque ele ainda tem, no outro período da tarde, dali a meia hora, mais uma turma de alunos para atender, muitas vezes até precisa se deslocar de uma escola para outra. Então, se o aluno tem uma dúvida ali, às vezes bastante pertinente, né, o aluno só teve a coragem de falar no final da aula, o professor diz, desculpa, Joãozinho, guarda a sua dúvida para o nosso próximo encontro, que pode ser dali a 2 dias, 3 dias. Se eu tenho um ambiente virtual complementar à sala de aula, o Joãozinho chega em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é ele vai colocar a dúvida dele lá. Né? Então, essa é uma grande dificuldade, que não dá mais para esperar a próxima aula, para que as coisas aconteçam. As coisas vão acontecer daqui até lá. A dúvida já vai ser outra no nosso próximo encontro presencial.
Voltei? Voltou. Voltei. Como faz?
Para frente ou para trás?
Ah, para trás ou para frente?
Entendi.
Muito bem. Os nossos professores, eles acabam, quando entram num ambiente complementar, num ambiente virtual, eles são um ambiente que eles dividem com outros colegas da mesma instituição, e no meu caso especificamente, da mesma instituição, mas de unidades diferentes. E o professor que produziu seu material só para ele e para os seus alunos, agora esse material está exposto para o colega dele de matemática de uma outra instituição também se apropriar das ideias e ver o que ele está fazendo. Que não é uma prática comum aos professores. Depois, eles melhoram muito a qualidade do que eles produzem em virtude dessa preocupação. Né? Mas no início é muito difícil, isso é um grande obstáculo, porque eu tenho que preparar os conteúdos para os meus alunos com muito mais esmero, capricho, do que se eu fosse entregar ali na sala de aula e as coisas ficassem por ali. Né? Agora o mundo está, não só os outros amigos, mas a direção, a coordenação, na realidade a minha aula está exposta. Né? Que é o segundo item, né, que é a resistência sobre essa transparência. Alguns professores, no nosso caso, fecharam os seus menus para que só entrassem lá os membros cadastrados, que seriam os seus estudantes, ou que tivesse nome e sobrenome, né, com esse medo de que se apropriassem dos seus conteúdos. Nós deixamos que isso acontecesse para que o professor processualmente fosse perdendo o medo dessa divisão. A perda do controle, da participação, porque se ele não participa, os outros estudantes vêm e participam. Os alunos, inclusive, não perdem o vínculo com o seu professor. Se o meu professor do ano passado era o Fábio, desse ano é o Joaquim, eu ainda posso conversar com o Fábio se eu quiser, porque ainda tenho acesso à comunidade do Fábio online. Né? E dividir a mediação desse ambiente com os estudantes. Essas foram as grandes dificuldades que, independentemente da plataforma e da maneira como a gente trabalha, nós encontramos. Então, a nossa grande dúvida aqui é como implementar um espaço de colaboração online, que nós vamos trocar com vocês as nossas experiências e depois gostaríamos de ouvir de vocês também as experiências de vocês. Como disse a Alice, não há nada pronto, nós estamos num processo. O nosso intuito aqui dos 3 casos que nós vamos apresentar não é substituir a educação presencial, mas ter uma outra possibilidade de continuidade por meio da web, né, no caso no presencial, disponibilizar conteúdo e interação na web e favorecer a educação continuada do corpo docente, porque é uma outra possibilidade que a gente tem. Muito difícil você conseguir que todos os professores tenham disponíveis um horário comum para serem capacitados nas novas tecnologias. E nada disso é possível se nós não oferecermos isso dentro do próprio ambiente de trabalho. Existe um ambiente de estudo dentro do ambiente de trabalho. Nem sempre é possível, né? A gente trabalha com realidades muito diferentes. Alguns professores, principalmente no meu caso, porque a gente está no colégio dentro de uma universidade, trabalham à noite. Então, nem à noite a gente tem tempo com eles no presencial. Então, é uma possibilidade de nós continuarmos capacitando os professores. Bom, essa é a nossa agenda do trabalho. Vocês receberam uns cartões coloridos que a Renata entregou. Eu gostaria que vocês se dividissem nesses grupos, conversassem entre si e depois escolhessem um relator para contar para a gente aqui na frente, para todos nós, né? E nós nos colocamos junto com vocês, contar um pouquinho de quem são as pessoas que compõem o grupo e que tipo de experiência tem, rapidamente.
Nós temos quanto tempo? Só lembrando que para essa dinâmica nós temos 30 minutos. Então a nossa sugestão é que vocês sentem aí a afinidade de cores e eleja alguém para estar reconhecendo o grupo e esse alguém virá depois apresentar o grupo.
São três cores, né?
Amarelo, azul e vermelho.
Amarelo, azul e vermelho. Não podemos fazer o azul